Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. O Senhor reina. Está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está afirmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à sua casa, Senhor, para sempre.
Agradeço a vereadora Uliane. Passamos à assinatura da ata. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 158/2019.
Processo número 185/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto balanço orçamentário de exercício de 2018.
Passo as mãos, primeiro secretário, para leitura, processo 184/2019, referente ao ofício circular número 003/2019.
Processo 184/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício circular número 003/2019, SF. Encaminhando edital de publicação número 003/2019, relativo aos demonstrativos dos relatórios resumidos da execução orçamentária referente ao primeiro bimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 183/2019, referente ao ofício número 002/2019.
Processo número 183/2019, interessado Conselho Previdenciário e Comitê de Investimentos. Ofício número 002/2019, solicitando celeridade de informações sobre o projeto de lei número 003/2019.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 199/2019, referente ao convite para audiência pública.
Processo número 199/2019, interessado à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, assunto convidando para audiência pública, requerida pelo deputado Paulo Araújo, com o objetivo de prestar esclarecimentos dos balancetes financeiros referente ao terceiro quadrimestre de 2018 da Secretaria Estadual de Saúde do Fundo Estadual de Saúde a ser realizado no dia 9 de abril de 2019.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Conforme determina o regimento interno desse Poder Legislativo, cada vereador terá o prazo de 3 minutos para proceder à leitura ou justificativa de suas preposições. Primeiro vereador inscrito, vereadora Uliane.
Senhor presidente, vou falar novamente sobre a indicação do psicólogo nas escolas. Se for somar todas as indicações e ofícios que eu já fiz, já dá para fazer um livro, desde 2017. Vou ler na íntegra esse último ofício, que eu acho que é um tema que está sendo bem debatido ultimamente, principalmente depois do acontecido na cidade de Suzano. Venho por intermédio deste, em atenção ao ofício 739/2018, Gabinete Prefeito, de Vossa Lavra, que versa a resposta ao ofício 023, Gabinete Vereadora Uliane Macarena, 2018, de autoria dessa parlamentar, solicitar a Vossa Excelência que os psicólogos atuais do quadro da saúde e assistência social desenvolvam também suas atividades laborais junto às escolas municipais, objetivando contribuir para o processo educacional. Para tanto, exemplifico acima o exposto usando como analogia o profissional ocupante do cargo de nutricionista da saúde, que desenvolve suas atividades nas escolas. Outro assim, vale salientar que, no contexto escolar, caberá ao psicólogo prevenir, atuar de acordo com os diversos problemas do cotidiano escolar que dificultam o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, o mesmo poderá atuar junto às famílias e toda a equipe escolar, visando melhoria das relações professor-aluno, no intuito de aumentar a qualidade e eficiência do processo educacional. O psicólogo pode ainda dar atenção especial à identificação de comportamento antissocial que esteja relacionado a problemas de violência doméstica, bullying, abuso sexual e uso de drogas. O incidente em Suzano vem de encontro com essa grande preocupação que temos em relação às nossas crianças no meio escolar. O psicológico delas precisa ser cuidado. Sabemos que educar é responsabilidade dos pais. Porém, quando nos deparamos com famílias desestruturadas, as escolas podem auxiliar através do trabalho que cabe ao psicólogo desenvolver e, assim, ajudar a evitar tragédias. Eu andei pesquisando se existe alguma lei estadual também nesse sentido. Né? Também tem, desde 2017, uma lei do ex-deputado Saturnino, que dispõe sobre a implantação de assistência social e de profissionais da psicologia na rede pública de educação básica. Esse projeto também está parado na Assembleia. Então, eu entrei em contato com a deputada Janaína para que ela possa auxiliar que esse projeto tenha andamento na Assembleia e que o nosso prefeito tenha essa sensibilidade da importância desse profissional nas escolas. Boa noite, senhor presidente. Obrigada.
Informo também aos vereadores e aos presentes que nós estamos hoje inaugurando a nossa transmissão ao vivo pelo site da Câmara do Poder Legislativo Municipal de Juara, www.juara.mt.leg.br. Quem estiver em sua residência, quiser nos assistir, estamos nesse momento ao vivo para todo o mundo. Próximo vereador inscrito, vereador Chico Dondéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Obrigado pela presença. Queria fazer alguns agradecimentos das indicações que foram atendidas, né, deste vereador, até juntamente com a vereadora Juliane, a questão da iluminação na Avenida Rio Arinos, né? Foi feita a restauração do trecho que a gente solicitou, né, da borracharia do Natal até na Crivale. Tapa buraco, né, que é a solicitação e indicação de todos os vereadores que hoje deu início. Esperamos que desta vez ele continue, né, diretor Carlos, não apenas nas ruas que mais movimentadas, mas que também vá até nos bairros, que a situação também está bastante caótica. Queria fazer aqui mais uma indicação, queria até assinatura do vereador Heraldo, que seria da questão de a prefeitura fizesse um trabalho paliativo na estrada que vai aqui da Balsa do Jarinos para dar a volta pela fazenda Água Boa, fazenda Monte Azul, fazenda Rainha do Vale, fazenda Marília e sair ali na fazenda Tiaia e voltar. Um paliativo colocando as pranchas das pontes no local de novo, porque ali o pessoal está utilizando bastante aquelas estradas, principalmente para transporte de insumos para levar, para tratar animais, né? Fazendo todas elas, a maioria, grandes propriedades que fazem engorda naquelas propriedades, precisam levar milho, levar farelo de soja e também retirar os animais. Onde estive visitando uma das fazendas, inclusive, devido às péssimas condições da estrada, uma das carretas, Marquito, não conseguiu chegar, ficou a noite lá, morreu mais de 10 animais em cima da carreta, ou seja, um prejuízo muito grande para o produtor, mas também para o município, que o município depende da pecuária, então precisamos ter estradas transitáveis durante todo o ano. Era isso, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente, colega, vereadores e população aqui presente. Eu venho aqui, neste momento, nessa tribuna, para fazer assim, também um agradecimento pelas indicações que tenho feito. Carlos Nunes, agradeço pelo atendimento que tem feito a esse vereador, no caso da Escola Maria Requena, que foi feito as pinturas das faixas do pedestre, e também lá da Escola Iara. E a limpeza também da Avenida Luiz Gatti, que é uma cobrança constante de todos os vereadores, principalmente dos moradores que moram ali naquela região, tem cobrado. E então, a prefeitura, na medida do possível, está atendendo os nossos pedidos. É claro que são várias cobranças de moradores, e não poderia de deixar aqui também de estar lembrando a questão da escola do PA Vale do Arino. São cobranças constantes da população, questão das aulas lá não ter começado. Então, eu sei que não é culpa de nenhum de vereador. É claro que nós fazemos o nosso papel aqui de legislador, e nós sempre temos cobrado do Executivo, da Secretaria de Educação, para que seja realizado com antecedência as licitações. Sabemos que foi feita várias licitações, se eu não me engano, 3 ou 4, que deram deserto. E por esse motivo, as escolas, né, as aulas lá não começaram, e às vezes as pessoas, moradores de lá, ficam até através de rede social, falando que nós, vereadores, estamos dando risada da cara deles, porque muitas vezes estamos no grupo. Eu acredito que sou vereador e estou aqui fazendo o meu papel de legislador, e me preocupo sim com a educação do campo, com a educação de toda a cidade. Então, se fosse da minha vontade, as aulas já teriam começado no mesmo dia que começou as aulas. Além de vereador, também sou professor e sei da necessidade e a dificuldade que é dessas pessoas depois estar repondo essas aulas. É só isso, meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, acabei de receber hoje um ofício da Água Pecuária Cuan sobre um abaixo-assinado dos moradores de Águas Claras sobre os terrenos dessa empresa que era fértil, onde tem vários terrenos dentro de Águas Claras e tudo com matagal. Quero agradecer ao senhor Edson dos Santos, um dos três sócios da empresa. Ele me falou que estará tomando as providências para fazer essa limpeza dos terrenos da empresa dentro do distrito de Águas Claras. Também, senhor presidente, quero solicitar da secretaria dessa casa que faça um ofício solicitando da prefeitura municipal mais uma bomba de água para o distrito de Águas Claras. Inclusive, queimou a bomba ontem na hora do almoço e hoje a população de Águas Claras está sem água. É muito difícil ficar sem água, a gente sabe da dificuldade. A gente precisa ter duas bombas em cada distrito para que a hora que queimar uma, tenha outra pronta para ser instalada. Senhor presidente, também estou encaminhando ao prefeito da Secretaria de Transporte um ofício aqui solicitando ao secretário que coloque um tubo após ali o rio Lambari, onde a água está cortando a estrada, onde a moradora Luciana me ligou, eu estive lá presente verificando o transtorno daquele povo, onde passa um caminhão pesado e toda vez que passa tem que ter um trator para puxar. Também, senhor presidente, eu também, o Wilson lá da Fazenda Guerra me ligou também, procurando final de semana, e me enviou umas fotos sobre outra estrada também, onde a água está cortando por cima. Preciso urgentemente colocar um tubo. Também, senhor presidente, quero solicitar à secretaria dessa casa, que encaminhe um ofício ao diretor Carlos Nunes, que faça o gradeamento ali do lado da escola da Uri Riva e também ali no João de Barro, onde o capim já está muito alto, está mais de 2 metros de altura. Aproveitar agora, estão estiando a chuva aí, para fazer esse gradeamento, para que esse mato venha sumir. Também solicito dessa casa que faça um ofício ao secretário de Transporte Rivair, para que faça novamente a ponte das 20 famílias e a ponte após o Morro do Índio, onde foi feito um serviço, para falar bem a verdade, meio porco, na pressa, onde várias vezes a prefeitura já foi nesses pontos fazer paliativo e nunca ficou pronto. E toda vida está dando problema, moda a chuva passando por cima e os moradores estão perdendo muito com isso. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, vereadores, população aqui presente. Senhor presidente, na nossa ida a Cuiabá, tivemos a oportunidade de protocolar na SEDUC um ofício reiterando o que nós já havíamos cobrado do vice-governador Otaviano Piveta, que é as condições da escola Oscar Soares, né? A necessidade de reforma da escola. Também protocolamos um ofício cobrando da SEDUC uma ação em relação à escola Anival de Fracaroli, porque desde março de 2018, a empresa que ganhou a licitação para a reforma da escola não vem mais na unidade, né? Já se solicitou a substituição da empresa, mas até agora nada foi resolvido. E esperamos que a secretária se sensibilize com a situação das escolas do município de Juara. E, é claro, eu sei que os meus colegas também protocolaram sobre as condições da escola Cecília Castro Barbosa, lá no Jaú, né? Também recebi resposta de um ofício que fiz ao Poder Executivo sobre a dívida ativa do município de Juara. Só para deixar gravado aqui nessa sessão, eu vou ler os valores da nossa dívida ativa atual, do período de 1990 a 2019. De alvará de funcionamento, 1.283.000 e alguns quebrados aí. Alvará de localização, 26.163,63. Alvará de vigilância sanitária, R$ 264.676. Contribuição de melhoria, R$ 236.619. IPTU, R$ 13.760.714. ISSQN, R$ 6.050.000. Impostos diversos, R$ 768.000. Hoje, a dívida ativa de impostos do município de Juara está na casa de R$ 22.379.894,94. É muita coisa para um município que tem tantos problemas como o nosso, né? Muito obrigada, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisolio.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, população presente. Senhor presidente, fiz uma cobrança com a questão da escola Costa e Silva. Processo de reforma também que está lá paralisado, eles responderam que, a secretária respondeu que o processo de reforma, os materiais estão lá realmente, aguardando serviço de mão de obra, que é o caso que a gente já falou, né, que faz tempo. Falou sobre a questão da quadra, fiscal do FNDE, que é do órgão federal, acompanha a obra de construção 001-2013, que vem no município cada fase de execução. A obra está em 80,70% executada, sendo que a atualização ainda falta para fazer a questão do serviço de planejamento da Secretaria de Cidades. Então, eles estão alimentando o sistema ainda para poder terminar. Falta 20% da obra lá da quadra da Escola Costa Silva. Falei com o professor de educação aqui também, são 200 de eletivo, né, professor? E até a gente sugeria aí uma reunião, não sei se isso é possível, o professor disse que já tentou uma vez isso, tentaram, não deu certo. Começar o dia nas aulas do campo, início de abril, final de março, começar essas aulas sempre, nós vamos ter esse problema de estradas. Sempre nós vamos ter problema de transporte escolar fora. E a gente tentar discutir com a educação, João, começar agora nesse período. É tentar dar uma adequada no calendário, né, presidente? Às vezes eu acho que isso ameniza um pouco, porque todo ano é a mesma coisa, né? É enchente, é rio, é ponte que cai, é problema de transporte, é ônibus que não vai. É uma solução, acho que, pra gente tentar ver se consegue. Não seria de tão dificuldade, eu acho, ver essa questão, não. Pra gente acabar com esse problema, né, de que a gente vê todo ano aí essa conversa. Acabou no meu tempo. Falaram da Avenida Walter Lauro também, que já começou lá a recuperação. Eu fiz um pedido e respondeu sobre a questão do projeto de asfalto. Está dando encaminhamento já o Júnior Torlov, que respondeu aqui esse projeto, para a gente poder, nós todos, buscar um recurso aí. A gente sabe que é só em governo federal, realmente. Emenda parlamentar. Falei com relação àquele software que a gente tinha conversado, Léo, de aplicação de sistema, João, de solicitação dos contribuintes, né? A resposta veio diz que a prefeitura está com os cofres estagnados, não tem dinheiro, e é impensável colocar um negócio desse, porque vai gastar dinheiro. Então, a gente está sugerindo implantar para ganhar dinheiro, ganhar tempo, eles estão dizendo que vai gastar, que é impensável. Então, não está vindo de encontro com o que a gente falou. Por enquanto, só isso, senhor presidente. A gente aproveita depois e esclarece.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério. Convido o segundo secretário João Batista para que assuma a primeira secretaria e convido a vereadora Marta Dalpiaz para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Solicitado à Secretaria Legislativa dessa Casa, que encaminhe expediente ao Executivo Municipal, solicitando mais uma vez que arrume o bairro Jardim Itália. Já uma cobrança minha, o Carlos não está aqui, sabe que nós estamos nessa batalha aí. Foi feito um serviço paliativo lá com uma máquina e não resolveu o problema. Ontem um morador me ligou reclamando que já quebrou o carro dele essa semana lá. O pessoal está muito, muito triste com o Executivo Municipal. É um bairro, a gente sabe que é um bairro muito bom no município de Juara. Eles pagam também IPTU, porque está tendo-se uma conversa, inclusive no bairro Floresta também, que é um pedido meu já, desde quando entrei nesse parlamento, que não se pode fazer nada, vereador Léo Boy, no bairro Floresta, porque não foi entregue o bairro ao município, que o loteador não entregou as obras do bairro completas. Aí eu pergunto, Chico, então não pode cobrar IPTU, então? Falei, eu sugeri pro pessoal, pega todos os seus carnês de IPTU, vai na frente da prefeitura, soma o valor, cada um anota o seu valor, rasga com os carnês e vocês fazem as obras, então, faz a prefeitura no bairro de vocês. Porque já que não pode fazer nada, também não pode cobrar do povo. Porque isso é uma sacanagem. Estão cobrando IPTU de casas boas, casas bem avaliadas, com valores altos, sabe disso aí? E não se faz nada, está cheio de buraco no bairro, nós temos uma praça suja, nós pedimos a iluminação pública daquele bairro faz tempo, o prefeito disse que ia colocar para a gente uns postes lá e não está colocando, então não sei onde nós vamos recorrer mais. O povo cobra, o povo acha que a gente não está cobrando, mas infelizmente a gente só está levando promessa. Toda vez que vai lá com o prefeito municipal, leva promessa para o povo e a gente não está resolvendo nada. Também, referente à estrada da Porta do Céu para a Norte, está cheio de poças d'água lá, Chico. O pessoal pediu para esgotar, mandar uma retinha, pelo menos esgotando essas poças, porque tem carro baixo e não consegue passar mais. Na Pedreira e Palmital também, problema sério, deram uma arrumadinha na Pedreira, mas a Palmital está na mesma situação. A rua Curitiba, Carlos Nunes, está fazendo tava buraco, eu vou sugerir ela, depois da Pra Norte para cá, que é a rua aqui da Escola 100, tem uns buracos ali que se cair uma pessoa vai morrer. Se cair pessoa dentro daquele buraco ali, porque é muito fundo, é um absurdo os buracos que tem ali. Então eu peço que dê prioridade, por favor, naquela via, que eu sei que já liberou essa tapa buracos e lá seria interessante fazer rápido. E também dizer que nós protocolamos um ofício referente à reforma da escola Cecília Castro Barbosa, da comunidade do Jaú, no qual nós cobramos pessoalmente o vice-governador, o vereador Chico. Todos os vereadores cobraram junto. Ele disse para levar o projeto, que ele vai fazer uma parceria público-privada com o município. Então está aí o prefeito, é somente fazer para nós o projeto, que nós vamos encaminhar para o vice-governador e vamos estar cobrando junto para que aconteça essa obra. Obrigado e boa noite.
Agradeço a vereadora Marta, convido o vereador João Batista para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio para que assuma a primeira secretaria. Próximo vereador, vereador João Rissotti. Convido o vereador Chico do Indéia para que assuma a segunda secretaria.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu estive sexta-feira indo para o lado da Fazenda Marília, fui até na Fazenda Marília, qual a gente, chegando logo depois, o Chico conhece a área também lá, logo depois do Morro do Índio, uns 8, 10 quilômetros, Chico, botaram um tubo, que eu falo para você, uma vergonha, o Marquito foi lá também, botaram um tubo lá de 60 centímetros, onde passa, onde era uma ponte de 3 metros de comprimento, de altura, com 6 metros de comprimento, botaram um tubinho lá. Eu estive lá, tive um caminhão da Oeste, infelizmente esse caminhão aí tava quase caindo, teve que descarregar a madeira, chegamos lá às 6 e pouco da manhã, ficamos lá mais de horas, não tinha como passar dentro do rio, porque o rio estava bem cheio, o córregozinho estava bem cheio, inclusive eu tirei várias fotos lá dentro dessa ponte, eu estarei encaminhando até amanhã para junto fazendo indicação para poder que coloque um mínimo mais 2 tubos lá, um mínimo. Senão, cada chuva que dá lá, leva tudo embora. É uma vergonha, Salder, fazer um trabalho que é lá. Gosto dos secretários, admiro, mas um tubo naquela situação lá é impossível. A água passando por Tuquecã, levando a água tudo. A Kombi escolar, cheguei lá, a Kombi escolar chegando na hora. Tem até a filmagem, maior risco. Tira as crianças, mas está lá a Kombi. E o cara, não, eu tenho que passar porque vai perder a aula das crianças. Ainda chego lá, fiquei lá mais de hora, levando xingão de todo mundo lá. Então quero fazer essa indicação, urgência possível. Quero fazer indicação também, no caso, na Beira Rio, estrada Beira Rio. Já sei que todos os colegas vereadores já fizeram essa aí, inclusive o Liane, Marquito, Chiquinho. E quero reforçar esse pedido, que faça um parativo o mais rápido possível lá. Que dá esse primeiro socorro para as famílias que moram lá, que eu acredito que daqui para lá chega a morar mais de 200, 300 famílias lá, que moradores de lá, direto, indiretamente, né, Chico, mais de 400 casas, 400 famílias entre Banco da Terra e PA Vale Origem 1, 2, 3, 4 e 5. Mas nada a tratar, eu declaro encerrado essa minha fala. Obrigado.
Agradeço o vereador Chico e convido o vereador João Batista para que assuma a segunda secretaria. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Comunico aos colegas vereadores que não há matérias para entrada no grande expediente nesta sessão. Aí passamos, não havendo matéria, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo também aos colegas pares que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Processo do número 085/2019, referente ao projeto de lei complementar número 001/2019.
Processo número 085/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto... Projeto de lei complementar número 001/2019, que altera a lei complementar número 068/2009, dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública básica do município de Juara, juntamente com a emenda substitutiva número 002/2019.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001/2019. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto já esteve em primeira discussão nessa casa em votação, qual foi aprovado, e é aquele projeto que foi encaminhado modificando o artigo 4766 da lei complementar 068 dos profissionais da educação. E nós fizemos uma alteração na emenda, no qual foi concordado com a Secretaria de Educação, também os sindicatos que estavam presentes, que a gente ia retirar o artigo 47 do projeto e deixar e permanecer a modificação do artigo 66. Ou seja... Vou ler aqui o artigo 66 na íntegra, que é esse aqui que vai ficar vigorando agora. O tempo de serviço público municipal prestado na administração direta, nas autarquias e fundações públicas do município de Juara MT, inclusive das Forças Armadas, é contado para todos os efeitos, exceto para fim de progressão horizontal e vertical. Parágrafo único. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado nos serviços públicos em cargos diversos, para fim de progressão vertical ou horizontal.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dalpiaz.
Só para reafirmar o que nós já... discutimos na sessão anterior, a alteração só impede a utilização do tempo em outra carreira no serviço público para progressão de carreira. E esse tempo poderá ser utilizado para fins de aposentadoria. Esse direito é do servidor. Então, na verdade, o entendimento é que quando você é aprovado em um concurso, toma posse, você inicia uma nova carreira. Aquela anterior foi, ela cessa, né? Só no caso de você não conseguir ser aprovado em estágio probatório, você terá a oportunidade de retornar à carreira anterior. Por isso, a permissão da vacância no estatuto de servidor público do município de Juara.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 068 de 2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 001 de 2019.
Processo número 068/2019, interessado vereadora Marta Dalpiaz, assunto projeto de lei do Legislativo número 001/2019, que disciplina o plantio de árvores nos passeios públicos do município de Juara e dá outras providências, juntamente com a emenda modificativa número 003/2019.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 001/2019. Vereadora Marta Dalpiaz.
O projeto ele visa incentivar, na verdade, vai passar a ser lei, né, a partir do momento que uma pessoa buscar um alvará de construção na Prefeitura Municipal, será exigido que ele plante árvores no canteiro, em torno de 6 metros de uma árvore para outra. As espécies vão ser definidas pela Secretaria do Meio Ambiente. E o projeto de lei ele vem de encontro a toda uma política nacional que busca a arborização das cidades. Esse final de semana mesmo tive a oportunidade de ler uma notícia que cidades arborizadas estão investindo em saúde pública. Né? Arborizar significa ter menos gastos na saúde pública, porque você vai ter menos doenças respiratórias e todas essas doenças afins. Então, eu acredito que Juara merece ter mais árvores. Nós somos uma cidade fincada no meio da floresta amazônica e não temos essa preocupação em arborização. O projeto vem nesse sentido, incentivar cada vez mais a cidade ter árvores.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
A gente, quando falar desse projeto aí também, nós há vários anos já a gente vem andando pela cidade. As pessoas nos cobram muito, vereadores também, a questão do que se vai fazer com os terrenos que estão sujos na cidade, né? Tem que começar a fazer alguma coisa, né? Esse projeto já é um projeto que vai caminhar para o bem-estar da cidade. Aí falam assim, vocês têm que multar quem tem um terreno sujo, tem que fazer alguma coisa. Claro que tem que se fazer. A vereadora Marta falou ali, só de IPTU tem 3 milhões atrasados que não recebe. Uma sugestão que a gente sempre falou aqui, eu acho que quase todos os vereadores, a prefeitura montar uma equipe, se tiver a possibilidade, não vai mais que 2 funcionários. Limpar esses terrenos aí, plantar grama nesses terrenos. Isso a gente já viu em outros municípios, né? E deixar isso já constante na cidade. E lançar esse trabalho na dívida ativa. Claro que isso, para muitos, não vai surtir efeito no momento, né? Porque ele, às vezes, fala, mais um pepino para mim pagar, esse é mais um que vai ficar lá. Mas eu acho que, de qualquer forma, começa-se um processo de limpeza na cidade. Aí vem aquela questão, vereador Flávio, que eles cobram também, né? Mas e os terrenos da prefeitura, né? Os terrenos da prefeitura tem um monte, a gente sabe que está aí. Inclusive, vereador Flávio, eu tenho esse relatório aqui, que eu acho que você recebeu também, de vários terrenos que foram doados, que a gente já falou. É um catatal aqui de 6, 8 páginas, muito terreno que foi doado, né? Tem muitos que a gente sabe que não está tendo utilidade, estão abandonados aí. Até uma sugestão que eu falei ao prefeito, que isso vai passar por aqui, é claro, com a concordância de todos os vereadores, começar a leiloar terrenos da prefeitura, que não estão tendo utilidade. na verdade, que não estão tendo mesmo, que está aqui, e fazer dinheiro para tentar investir em creche, investir em escola, investir em asfalto, investir em novos postos de saúde, em novo atendimento para a população. Vereador Chico. Porque esse equiparado é prejuízo para o município, é sujeira na cidade e não funciona. Então acho que nós, como legisladores, temos que começar a cuidar como a vereadora Marta fez esse projeto. Acho que deveríamos começar a levantar essa bandeira para melhorar o aspecto do ambiente que nós temos na cidade. Outra coisa que nós temos que fazer aqui, eu acho, vereador Léo, é começar a cobrar realmente meio fio, calçada, constantemente forte. A gente até viu alguns empresários já na Avenida de Orleans, depois que passou o recapeamento, né? Fazendo a calçada, plantando grama, e isso conserva o asfalto. O que estraga o asfalto, o João falou esses dias, né, João? Que é o cascalho que cai no asfalto, que estoura o asfalto. Então a gente tem que começar a fiscalizar, eu acho que mais essa questão, porque não adianta fazer tampa-buraco, CBUQ, e cai sabão na rua, que a gente sabe que joga toda hora, joga o cascalho que vem, que não tem a manutenção na via, não adianta nada, é todo ano a gente falando a mesma coisa aqui, não vai surtir efeito. Eu acho que a gente devia fazer um trabalho mais forte sobre essa questão, senhor presidente.
Eu gostaria de comunicar, informar os vereadores, para que se atentem ao cumprimento da resolução 123 de 2011, nosso regimento interno, inclusive nos artigos 140, 149 e 150, para que se atenham nas discussões da ordem do dia, apenas para o projeto em pauta, as preposições em pauta, por gentileza, para que não haja necessidade dessa presidência interromper os colegas pares. Continua em segunda discussão o projeto de lei do legislativo 001-2019, vereador Heraldo Francisco.
Senhor presidente, parabenizar a Marta por esse projeto. Eu estava final de semana olhando uma matéria sobre Indonésia, se eu não estou enganado. Lá o país exigiu a população para que plante árvore frutífera, cada no seu terreno, para os passarinhos e também para o consumo da própria população. Parabéns, vereadora. A gente também tem que tomar essa ideia, essa atitude aqui no nosso país para que a gente tenha várias árvores no nosso terreno.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, nobres pares, vereadora Marta. Esse projeto, ele atende, sim, essa parte ambiental, esse anseio ambiental do município de Juara. E, ao meu ver, também, nós temos que agora cobrar, né, o cumprimento dessa lei. Não podemos também só penalizar o munícipe, mas temos que cobrar do município de Juara, do Poder Executivo, que a gente sabe que vem tirando árvores todo dia do município de Juara, vem derrubando árvores, né? E não está plantando em lugar nenhum mais. Inclusive, tem uma reunião do Conselho de Meio Ambiente com o prefeito Carlos Sirena, que foi feito um compromisso com ele, assinado em ata, registrado em ata, que aquelas árvores da Praça Central, que seriam retiradas, seriam replantadas próximo ao Geraldão. E até hoje não foi feito esse plantio. Então me preocupa muito, a gente está cobrando o munícipe, igual o senador estava dizendo a respeito dos terrenos, né? A gente vai cobrar o munícipe, mas não estamos fazendo a nossa parte. Então que o município faça a sua parte, primeiro plantando também nos seus terrenos, que também hoje está muito mal arborizado.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 001 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo número 084-2019, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 002-2019.
Processo número 084-2019, interessado, vereador Salvador Pisoli, Heraldo Marquito, Hélio Castão e Marta Dalpiaz. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo número 002-2019, que altera o parágrafo único do artigo 324 da lei complementar número 023-2006, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar do Legislativo número 002-2019. Vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, esse projeto, a gente já falou na outra sessão, sobre a questão da liberação do alvará provisório, que muitas empresas pagam o alvará parcelado, já que é direito de lei, e muitas empresas não têm o alvará no momento que está pagando parcelado. Ele só vai ter o seu alvará no final de abril, agora, começo de maio. Então, uma empresa em Juara, ela fica 5 meses... trabalhando sem alvará e trabalhando com alvará inadimplente quando você chega lá. Então, é uma solicitação de alguns empresários já, e é um benefício que vai trazer para a cidade e não vai causar nenhum transtorno para a questão do Código Tributário e também o Departamento de Fiscalização para fazer essa liberação desse alvará provisório.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Senhor presidente, a gente, esse projeto, nossa autoria, é para ajudar o comércio local, onde, tendo esse alvará provisório na sua parede, protegerá o comércio de uma possível... um fechamento. Inclusive, chega uma polícia no comércio, se não tem um alvará, vai pedir para fechar. Até que o dono se explique, já fechou, os clientes já foram embora, e o comércio só vai ter o prejuízo. E tendo esse alvará provisório, estará muito ajudando o comércio de Juara.
Próximo vereador, vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar os vereadores pela iniciativa. Já teve, né, lei que está valendo de autoria do Poder Legislativo na época da vereadora Marta, ex-vereadora Marta, que dava o parcelamento. Mas não adianta ter o parcelamento se a pessoa não recebe o alvará definitivo, igual o vereador Heraldo nos colocou. Inclusive, na minha função lá de fiscal agropecuário, as revendas passam por essa dificuldade. No início do ano, chega todos os impostos de uma vez. Trabalhamos nesse país mais de 6 meses pagando os impostos. Aí eles precisam fazer a renovação para comercializar defensivos, sementes, produtos veterinários. Eles têm a obrigação de ter que pagar o total, ou seja, a lei do parcelamento não estaria virando para nada. Então, realmente, ele tem direito, porque sobre a questão de gerar inadimplência, quem é inadimplente de Juara, se você for levantar igual a vereadora Marta passou, vereadora, é as mesmas pessoas. Algum caso extra de uma dificuldade, uma pessoa que passou por um problema de saúde na família, que ele vai lá e não consegue pagar seu IPTU, seu alvará. Mas, normalmente, se você pegar a listagem, são os mesmos. Tem gente que está com 10 anos sem pagar. Então, não é a questão do parcelamento e dar um provisório que ele vai deixar de continuar pagando as outras 3 parcelas. E os outros órgãos públicos realmente também fazem isso. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele vai lá e dá a opção de você pagar dia 31 de janeiro, mas também dá a opção de você pagar em 5 parcelas. E já sai a sua certidão negativa na hora que você está dando entrada, prestando concurso público, qualquer atividade que precise da certidão do Conselho. Era isso, presidente.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiaz.
Nos debates sobre a aprovação dessa lei, se levantou o questionamento que algumas pessoas podem pagar a primeira parcela e não mais pagar. Mas eu acredito que alvará é uma coisa que se é possível fiscalizar. Né? Nós sabemos que a concessão de alvarás é muito menor do que a concessão de IPTU. Então, a fiscalização ela tem que agir. A partir do momento que o comerciante que não pagou a segunda, terceira parcela do alvará, ele simplesmente não receberá o alvará definitivo e será retirado o alvará provisório do estabelecimento dele também. É muito mais tranquilo do que você controlar o pagamento, por exemplo, de IPTU.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Outra questão no alvará é a que eu falei aquele dia, é a questão da baixa da empresa. Um exemplo, você entrega lá, fechou as portas a empresa, continua rodando lá o alvará. Por isso que nessa dívida ativa tem alguns valores aí, pode ter certeza que a de empresa está fechada há muito tempo. Então eles não dão baixa lá, se você não falar com um documento falando, ó, minha empresa parou. Mas quando o fiscal, igual a vereadora da Fumarta falou, vai entregar lá, ele sabe que a empresa já está na de plena. Então tem que dar baixa nessa situação. Outra questão que eu falei desse sistema de implantação online, se você está lá adimplente ou inadimplente, você só puxa que você vai ter o teu alvará provisório e sai. Quando você pagou, está lá liberado o alvará definitivo, você mesmo imprime. Ou a empresa que precisa vai imprimir. Então são questões que a gente, quando fala de economia, funciona muito mais rápido as coisas do sistema do que você ficar ainda nesse tempo arcaico de tudo funcionar na base da pedra ainda, né? Então a gente quer melhorar, quer ajudar a administração pública nesse quesito, Léo.
Tecnologia e economicidade para o município facilita para todo mundo, né? Inclusive para o próprio servidor público, né? Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
Na verdade, uma preocupação grande, porque nós digitalizado, meio digital mesmo, nosso município é mínimo, Salvador. Eu tive Sinop, inclusive, tem relatório meu aí, tem ofício meu encaminhado para o prefeito municipal para tentar informatizar o nosso município, informatizar principalmente a questão da arrecadação, que é onde que tem a receita, né? E nós tivemos a mesma resposta, que o município não tem condição de estar fazendo isso aí. Eu acho que o benefício é maior do que o custo. Então tem que se analisar sim, tem que se informatizar, porque eu vejo que muitos servidores não estão passivos à mudança. Esse que é o grande problema, na hora que fala de mudar um sistema, de fazer alguma coisa, a pessoa... Mas vai facilitar muito a vida deles e também do cidadão juarense.
Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei, complementar do Legislativo número 002 de 2019. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Lembramos que estamos seguindo as considerações finais em conformidade com o artigo 135 da Resolução 030 de 98. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, reforçar a fala da vereadora Marta na questão da dívida ativa. Acho que uma vez, ano passado, em 2017, a gente falou sobre a dívida ativa e até encaminhei um ofício ao prefeito ou à prefeita, vou verificar, com relação a empresas que fazem negociação de compra e cobrança de dívida ativa de municípios. Né? Acho que a gente pode levar essa sugestão novamente ao prefeito, vereador Flávio. A gente tentar ver se a gente consegue algum ativo desse aí, alguma empresa se interessa, né? A disputar e brigar por esses valores aí, empresas de cobrança, vereador Hélio, para ajudar a recuperar esse ativo aí que a Prefeitura de Juá tem, principalmente na área de IPTU, que são 13 milhões, que receba 6, né? É um dinheiro bem-vindo ao caixa da Prefeitura. Só comunicar também aqui hoje, nota de pesar nosso também, de sentimentos ao senhor Ney, né? Vizinho meu, mora na minha casa ali do lado, falecimento dele, né? Ex-funcionário público. Faleceu hoje de manhãzinha e está sendo velado lá na casa velório. Vai ser o enterro amanhã às 8 horas, né? A gente externar aqui os sentimentos de todos os vereadores da Câmara de Vereadores, à família. E também dedicar uma moção de pesar aí ao senhor Ney, que era um ex-funcionário público aí do município de Juara, aposentado já. Falar da nossa visita a Cuiabá, eu acho que todos vão falar um pouco aqui. Dizer que foi muito positiva, teve alguns avanços, né? A gente conseguiu fazer contatos lá e na esperança que realmente as coisas vão andar, né? Né, Uliana? A gente teve, acho que, sinal positivo, principalmente do vice-governador lá, que é um cara, assim, um senhor positivo mesmo, deixou a gente bem à vontade e ele é um cara positivo. Eu acho que a gente tem que acreditar que as coisas vão acontecer e eu acho que a partir de agora, com esse período aí que vai dando estiagem agora, parando de chover um pouco, a gente vai conseguir as coisas andarem, né? Principalmente essa questão de asfalto aí, que a gente precisa esses convênios. Então vamos acreditar. Muita cobrança aí nessas redes sociais, o professor Hélio falou, né, professor? Não é de hoje, mas a gente ultimamente vai vendo que as pessoas não estão com tolerância mais a nada, né? A gente recebe várias e duras críticas aí, mas a gente tem que entender, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua situação e saber dela fazer alguma coisa de positivo. E hoje mesmo eu recebi várias cobranças nos bairros, Carlos Nunes, a gente está acompanhando o trabalho dele aí. Cruzeiro do Sul e Portal das Flores, Porto Seguro. Eu estou conversando muito, Carlos, e falando com as pessoas, ter um pouco mais de paciência, que agora as coisas vão começar a andar, né? E a gente vai acompanhar e cobrar para que chegue logo essas recuperações aí, principalmente nas ruas onde não tem asfalto. Foi feito algum serviço, a gente sabe da dificuldade de máquinas, né? Que a prefeitura tem, na verdade não tem, né? E está tentando fazer o que pode aí com o que está funcionando. Hoje a gente já viu recuperação aí da empresa começando, a prefeitura está fazendo a parte dela e a gente vai acompanhando aí. Eu acho que mais uns 20 dias aí as coisas já estão mais amenizadas a situação. E eu acho que por isso a gente tem que ter sempre, professor, aí tranquilidade, né? Porque agora é um período muito bom para começar a se fazer os trabalhos e aparecer. As estradas, igual o João falou aí, tem gente falando de estrada realmente, é um ponte, né? Por todo lado aí. Esse ano choveu muito, nós viemos com chuva aí desde final de outubro. Então nós temos aí praticamente 6 meses de chuva, né? E agora que começou a chover um pouco mais essas últimas semanas. Então a gente tem que ter um pouquinho de compreensão, saber suportar às vezes as críticas, né? Que elas são realmente pesadas, né? O João deve ter escutado muito mesmo lá, eu imagino, João. Mas é assim, a vida nossa aqui é essa, tentar dar uma parte do nosso esclarecimento à população de uma forma que eles consigam pelo menos entender, né, vereador Chico? E essa eu acho que é a nossa posição. E tentar ajudar o prefeito, que o prefeito vem aí numa luta grande, a gente vem sentindo o esforço dele realmente, acompanhamos ele lá, Chico, a vontade que ele está de conseguir pelo menos fazer as coisas andarem, né? A gente tem esse entendimento. Eu acho que nós todos aqui estamos assim, às vezes as cobranças são mais árduas um pouco, outras menos, mas a gente vê que o Carlos é uma pessoa do bem, que está querendo o bem para a cidade e o bem de todos. Então esse é o nosso entendimento. Agradecer a presença de todos aqui hoje, que continuem aqui presentes, né? Agora a nossa transmissão, né, presidente? Via online aí, eu acho que vai ajudar um pouco mais a gente chegar às pessoas aí e para pelo menos elas ajudarem, tentarem compreender um pouco o trabalho da Câmara de Vereadores, que na sua função está sendo bem feita aqui com todos. Então, desejar uma boa noite a todos, agradecer e convidar para a próxima sessão, né, na segunda-feira, dia 9. É dia 9, né, presidente? Dia 8. É dia 8? Dia 8, segunda-feira, então, às 19h30. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença.
Próximo vereador escrito, o vereador João Stott.
Bom, senhor, só
Falando dos pedidos, Salvador, na verdade a cobrança foi muito grande mesmo lá. Fiquei mais de horas parado lá. E você vê pessoas chegando cedo ali para chegar cedo em Juara, que tinha que voltar para o mesmo dia. É, pessoas com caminhoneta vindo de Paranorte, dos assentamentos, para frente ali do Moacir, chegando ali, rapaz, o desespero das pessoas. Eu tenho que passar, aí você vê aquele caminhão ali lotado de madeira. Infelizmente, eu vejo assim que mesmo a Piracema de madeira tendo um período, mas é Piracema de madeira, madeira bruta, não cortada. É, eu vejo assim, a quantia de madeira que estava naquela carreta é um bitrem de 9 eixos, muito peso. Então o cara, na hora que entrou lá, pediu para cair dentro do rio. A gente vê aí as dificuldades do dia a dia passando de cada madeireiro. A gente sabe que tem lá, cada dia que vence a conta dos funcionários, vence o pagamento dos funcionários, tem que pagar. Então você vê aí cada dificuldade dos madeireiros passando nesse período chuvoso. Mas mesmo assim, eu acho que eles têm que se preparar melhor para a hora que começar a chuvarada mesmo, que eles ficam mais na cidade ou alguma coisa assim. Mas tem muito pedido nessa estrada, principalmente nessa estrada para norte. Você vê a grande dificuldade desse trâmite, desse pessoal que mora para lá. E até fui até na Fazenda Marília. É, infelizmente, lá está interditado uma boa parte, ponte querendo cair, caindo. Então você vê cada dia aí, dias acontecendo, mais e mais e mais. Quero também fazer um pedido, Carlos Nunes, ex-companheiro vereador dessa casa, que tem o conhecimento do legislativo, e as cobranças em cima de nós é muito grande. É, hoje eu passei de novo lá, me pegaram para conversar em frente, ao lado do mercado Bela Vista, a rua que sobe para o Hospital Municipal. Ali a erosão comeu metade da estrada da rua já. E onde passa ambulância, onde passa o mercado Bela Vista inteiro ali, que para do lado ali, caminhão do lado, encostando para descarregar. E nós temos que, queira ou não queira, nós temos que aderir e ajudar esses comércios de Juara, ao Hospital Municipal de Juara, que você vê aí a grande dificuldade de passar. A ambulância chegar ali, e já até muda a rota deles, porque eles não... É, eles mudam a rota no fato de ver que não consegue passar ali. Mas dependendo de onde que eles estiverem ali, são obrigados a passar. E a gente sabe a grande necessidade, a pessoa aí está acidentada ou doente e tem que passar meio correndo ali e não conseguir passar. Aí eles vão até na rua do antigo Jeremias Veículo ali, que é a rua da feira, e chega lá também, tem essas valetas. E ali a pessoa, para poder passar, está doente ali, é complicado. Eu acho que ele tem que ser uma prioridade, Carlos, até uma prioridade meio de urgência e emergência, antes de saber que é uma ambulância que passa todo dia ali, nem uma vez que elas passam por dia. Elas chegam a passar até 30, 40 vezes por dia, por dia. Então eu vejo a dificuldade dos meninos passarem e é um pedido aí de urgência e emergência. Quero dar notícia boa para todos os colegas vereadores, que eu sei que a cobrança é muito grande, em cima, é sobre o raio-x do Hospital Municipal. Chegou o aparelho quinta-feira, e essa semana até quarta, quinta-feira, o cara está aí para montar um aparelho, que a gente depende, cada processinho, cada alguma coisa é uma dificuldade. Eu que mexo nessa área de raio-x, eu escuto xingão todos os dias. Eu vejo todos os colegas ligarem para mim pedindo: João, o raio-x, o raio-x. E esse aparelho, na verdade, eu falar para você, há anos atrás aí, não sei que motivo, ele estava em 20 e poucos mil reais. Conseguimos comprar por 13 mil reais um aparelho melhor, novo, para vir o cara para poder vir para cá para arrumar o aparelho antigo. O cara cobrava 8 mil reais só para arrumar, com as peças, algumas coisas mais. Então você vê um absurdo, eu consegui pagar 13 mil reais em cima de uma pesquisa que nós fizemos. Até um amigo meu que trabalha comigo, Fernando Gardena, ele fez umas pesquisas, esposo da nossa colega que trabalha aqui também, fez uma pesquisa para cá e conseguiu com um preço excelente para Juara, como fosse um hospital particular. Aí nós aproveitamos o embalo e entramos através do Hospital Municipal, que eu não sei por que quando fala que é Hospital Municipal ou que é um município, tudo é mais caro. Conseguimos pagar 13 mil reais uma peça de um raio-x, uma peça não, um aparelho novo do raio-x, e eu tenho certeza que o Fernando também escuta todo dia xingão e a gente tentando abraçar essa causa. E você vê aí que hoje, essa semana, resolvemos uma boa parte desse problema do Hospital Municipal. Bom, senhores, quero agradecer a presença de todos, fazer o convite também que a próxima segunda-feira é a sessão, a imprensa, a cada um de vocês. Obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aqui a presença de todos vocês, servidores públicos, imprensa, todas as pessoas que vieram prestigiar nossa sessão legislativa. Dizer a vocês que nós estivemos em Cuiabá semana passada, uma viagem, ao meu ver, uma das mais proveitosas que nós já fizemos. É claro que nós viemos aí já trabalhando na hipótese da entrada desses recursos para Juara há mais de 60 dias, então nós estamos aí trabalhando arduamente, estamos buscando trazer recursos para Juara, pois sabemos das necessidades do nosso município. Sabemos das vias que existem não pavimentadas dentro da nossa cidade, das ruas cheias de buracos que aí estão, principalmente a José Alves Bezerra em seu final, também a Rio Grande do Sul, onde é um problema muito sério, muito grande, que é onde vai ser contemplada agora com o pagamento de 1,5 milhão da emenda do ex-deputado Oscar Bezerra. Claro que através de articulação agora da deputada Janaína Riva também nos ajudou, vice-governador do estado, Otaviano Pivetto, secretário da Sinfra, Marcelo Padeiro, e todos os vereadores que estiveram presentes, os que não puderam ir, também mandaram ofício e externaram o seu apoio à nossa causa. Buscamos esse recurso para que possamos fazer essa lama asfáltica nessas vias e também a contrapartida de R$ 880 mil, vereador Chico, daquele convênio de 2009 do Eliane Lima, para que possa se asfaltar algumas ruas do Parque Alvorada, Paranaguá e ruas do centro. São várias ruas, vai vir mais 3 milhões do governo federal, então mais 3 milhões e 880 mil de asfalto no município de Juara. Eu vou comemorar isso aí, quando a gente conseguir esse dinheiro na conta, é claro que com a bravura de todos os senhores, eu quero aqui parabenizar essa Casa Legislativa, porque nós muitas vezes somos apedrejados, mas eu vejo aqui o trabalho de todos os vereadores, todo mundo preocupado com o município. O vereador João acaba de falar da briga dele por um raio-x. Eu recebo cobrança de munícipe todo dia para que seja feito raio-x. As pessoas estão pagando do bolso, estão pedindo para o vereador, estão se humilhando. E eu vejo a briga do vereador João, estava em Cuiabá, inclusive ele fez eu ir lá cobrar a respeito desse raio-x. Falei com ele, com o secretário de saúde, com o prefeito municipal. E graças a Deus, João, está aí sendo instalado. E isso é muito bom para o município, muito bom para o município. Então, parabenizar, em nome do João, todos os vereadores que estão brigando por recurso. Não adianta a gente vir aqui ficar falando mal do prefeito só, ficar caçando inimizade, caçando briga, esquecermos do nosso papel, que é também de buscarmos recurso, porque nós votamos nossos deputados, nós apoiamos nossos deputados, governador, deputado federal, estadual, e agora é a hora da gente pedir para eles mandarem recurso para o nosso município. Pois nossa situação hoje é uma das mais precárias do estado de Mato Grosso, Chico. A gente anda em várias cidades, como eu sempre digo, andamos em várias cidades do estado, e Juara é uma das cidades que são mais afetadas. Uma das cidades que a gente chega, está suja, está cheia de buraco, está mal iluminada. Infelizmente, é falta de investimento do governo do estado, do governo federal. É falta de outras gestões, às vezes, buscar recurso. Mas eu quero parabenizar aqui a todos vocês que estão se desdobrando mesmo para buscar esses recursos. Estivemos também, eu e o vereador Marquito, na PGM, Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá, o qual tramita um processo da doação de 2 semáforos novos para o município de Juara, do município de Cuiabá. Então, estivemos lá cobrando, sabemos que esse semáforo está dando defeito aí, toda semana o Vando é sabedor disso, essa semana estava com defeito de novo, e nós estamos buscando essa parceria do município de Cuiabá, que já foi feito o pedido do prefeito e do vice-prefeito da capital para a doação, mas precisa de um parecer jurídico. Está tramitando lá, e eu acredito que em breve aí já vai estar chegando para o nosso município. Também estivemos aí na posse da Alcemate, qual foi empossado também como vereador do Vale do Arinos, o vereador também Pereira de Itabaporã, também representando o Vale do Arinos, então é muito importante, nós estaremos aqui, inclusive, Chico, já estou organizando um manifesto nosso dos vereadores do Vale do Arinos e também de Itaiangá, para que consigamos o tapa-buracos da MT-338. Nós passamos por lá, está impossível transitar, muito perigoso, está tendo acidente quase todos os dias aqui no município de Juara, de Novo Horizonte a Juara, motos estourando pneus, amassando, inclusive o carro da Câmara estourou 2 pneus nessas vias, infelizmente, porque era de noite e os buracos muito grandes, não tem jeito de desviar mesmo. Estávamos em baixa velocidade, mas infelizmente não teve jeito de fazer esse desvio. Então estaremos aí brigando junto com a UCEMAT, que é um órgão que tem 1.406 representantes no estado de Mato Grosso, para que possamos ajudar muito mais ainda o município de Juara. Falar também em relação ao tapa-buracos que começou a ser feito hoje, parabenizar o prefeito.
É uma cobrança nossa aí, árdua, vereador Chico. Todos os dias nós estamos pedindo, toda sessão a gente pedia. Então quero parabenizar o prefeito que ele citou parte dessa obra, que já adquiriu o material. Pouquinho tarde, né? Mas é claro que agora que está secando também. Mas a gente já vem cobrando de muito tempo, cobrança de todos os vereadores, inclusive da via que iniciou a Avenida Walter Luiz Lauro. É uma via já que vem sendo cobrada desde o meu início de legislação. Vejo o vereador Léo também, inclusive, vereador Salvador, acredito que já tenha projeto daquela via. O vereador Léo me disse que já tem projeto e, salvo engano, a obra lá custa mais de 2 milhões de reais. Então é só a gente estar ajudando também, cobrar os deputados federais para que possamos realizar aquela obra. É difícil de ser feita, mas nós temos que estar lá batendo em cima, porque é uma via muito importante para o fluxo do município de Juara. Em relação ao projeto, hoje tivemos com o prefeito Carlos Sirena, o vereador Uliane, vereador João do Hospital, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, junto com o prefeito Carlos Sirena, referente ao projeto de doação de uma área para o Prev Juara. Nós estaremos aí solicitando agora parecer jurídico da Casa Legislativa, também da UCEMAT, porque por o projeto se tratar de uma doação, para que não possa prejudicar nem o prefeito nem essa casa posteriormente. Mas se houver legalidade, com certeza estaremos fazendo doação desse terreno para o Prev Juara, que é um anseio já antigo deles. Quero aqui parabenizar o meu amigo Paulo Becker, que sempre está fazendo essas matérias também, meu amigo Aparício Cardoso, que agora está lá com o prefeito municipal, e eu tenho certeza que vai estar atendendo essa casa também da mesma forma que fazia. Muito obrigado a todos e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, recebi uma reclamação aqui lá do PA Vale do Arinos, onde, novamente, a escola hoje não teve aula. Isso aí é um desgaste para os alunos, desgaste para os pais, onde a gente sabe muito bem a importância do estudo. A gente está vendo a dificuldade daquele povo lá, final de semana, quero até parabenizar os moradores do PA Vale do Arinos ali, que final de semana uma ponte caiu e eles mesmos vieram, Chico, e arrumaram a ponte lá. Próprios moradores de lá, da linha PA Vale do Arinos, arrumaram a ponte. Hoje eu vi um micro-ônibus lá no Detran fazendo uma vistoria. Creio eu que esse micro-ônibus que seja o que vai para o PA Vale do Arinos puxar os alunos e começar as aulas na escola nova. Também quero parabenizar aí o prefeito municipal, o secretário de transporte aí, por estar dando começo do patrulhamento de Juara a Águas Claras, que começou hoje. Segundo o secretário, disse que amanhã já está voltando para Juara e também começará de Juara para o Jaú. Também, senhor presidente, eu tinha esquecido na primeiro pequeno expediente, soube fazer uma indicação ou ofício ali indo para as 20 famílias, naquele seringal ali, aonde entrando, aonde sai para aqui na Esperancinha, aonde há um grande atoleiro ali, aonde os moradores ali estão ilhados já faz dia, com dificuldade, aonde caminhões de produto de leite, caminhões de soro e também até caminhões de compra não estão conseguindo entrar lá nessa estrada. Também quero parabenizar aí o começo aí do tampa-buraco na nossa cidade aí, prefeito municipal e ao diretor Carlos Nunes aí por estar tampando esses buracos, Carlos, que Deus abençoe aí, que dê uma estiada essa chuva essa semana, que venha tampar todos esses buracos da nossa cidade, onde a população não aguenta mais tanto buraco em Juara e onde cara, parece que cada dia mais só vai aumentando. Também quero parabenizar a Graziele, secretária adjunta aí da saúde, que sempre tem atendido esse vereador aí, e onde ela não desliga o seu telefone final de semana, e nem feriado, e nem qualquer horário. Ela sempre esteve atenta e sempre atendeu o pedido desse vereador também. Só isso, senhor presidente, obrigado. Quero convidar a população para as próximas sessões e também, como o vereador Flavinho falou, estivemos na Procuradoria-Geral de Cuiabá, o Gelson, sobre o semáforo de Juara, onde está providenciando os trâmites, que a gente conhece que os trâmites que não demoram muito, e se Deus quiser, teremos outro semáforo em Juara. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Uliane Macarena.
Senhor presidente, vou falar rapidamente sobre... É um presente que eu acho que a área da educação do nosso município ganha, da AGES, que está proporcionando uma especialização em neuropsicopedagogia. Eu tenho uma colega que trabalha lá na instituição e ela pediu, né, veio me oferecer a especialização e pediu que eu ajudasse na divulgação. Eu achei extremamente importante, porque ela vem de encontro com o que eu venho solicitando há muito tempo, que é a atuação do psicólogo na área escolar. A especialização de neuropsicopedagogia é para pedagogo e psicólogo. Então, para os pedagogos, eu acho extremamente relevante que eles tenham essa capacitação para entender mais profundamente as dificuldades de ensino e aprendizagem, né, dos nossos alunos, das nossas crianças, no intuito de prevenir, de diagnosticar situações de abuso sexual, de violência doméstica, entre várias outras situações que eu citei anteriormente na indicação que fiz. Então, parabéns à AGES aí, que vem dar esse presente, mais esse presente para a área de educação no nosso município. Vereador João falou a respeito da Beira Rio. Hoje eu falei com o secretário Rivair, ele falou que somente após a Páscoa, que não adianta mexer agora, porque o período de chuva ainda não encerrou, então é mexer e piorar a situação. Mas a população que mora lá pede justamente, devido ao período de chuva, a dificuldade que eles têm de passar, de trafegar por ali, e aí vem a resposta que vai ser feita somente após a chuva. Então, nesse período, eles vão continuar desassistidos nessa situação. E complementar só aqui a fala do Salvador, referente à nossa ida para Cuiabá, né, achei o vice-governador bem positivo e bem realista, pé no chão. Diferente de quando nós íamos falar com o Pedro Tax. Aconteceu uma situação, Marta, né? Você lembra? Quando nós íamos falar com o Pedro Tax, ele ligava, colocava no Viva Voz para os secretários e dava toda a esperança que o problema iria ser resolvido. Não, vereador, vocês podem chegar no município, médico legista está resolvido no município de Juara. Só basta isso, e colocava no Viva Voz o secretário para a gente escutar falar. E a gente, em reunião com o vice-governador, ele fez a mesma coisa, colocou no Viva Voz a Marta. Meu Deus, eu não acredito que estava acontecendo a mesma coisa. Só que o posicionamento dele é muito diferente, eu achei ele bem pé no chão, sem falsas promessas para o município. E para finalizar também, quero parabenizar a nossa deputada, Janaína Riva, que vai assumir a presidência da Assembleia por 120 dias. Né? Então, desejar uma boa sorte e que ela continue fazendo seu trabalho com excelência, como ela vem fazendo até o momento. Boa noite, senhor presidente, muito obrigada.
Próximo vereador escrito, vereador Hélio Castão.
O mal menor. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho aqui nessas considerações finais falar também da viagem que fomos a Cuiabá. Acredito que foi uma viagem bem produtiva, né, e que os nossos objetivos serão alcançados de ajudar o nosso município. E no sábado também fui na escola do Jaú, juntamente com a secretária de Educação e o prefeito, para resolver a situação daquela escola. Até falei lá na comunidade que nós vereadores estavam correndo atrás de recursos e falei que vocês, os vereadores Flávio, Marquito e Léo e Juliano, também já tinham protocolado, tanto lá e na escola Anivaldo Fracaroli. Então, foi uma reunião bastante produtiva lá também, o pessoal estava um pouco bravo, mas com a chegada do prefeito e a explicação correta da secretária, os motivos de não fazer, que lá é uma escola estadual. E, na verdade, dentro do perímetro que é a escola estadual, o município não pode fazer. Então, aquela sala será construída de madeira, três salas lá, mas na área que pertence à prefeitura de Juara. Então, assim, foi bastante assim, produtiva essa nossa ida. E a escola Anivaldo Fracaroli, né, tem meu filho que estuda lá, então sempre tem cobrança também daquela questão da reforma. Aí a gente está vendo o que pode ser feito para melhorar e concluir a obra inacabada da escola Anivaldo Fracaroli. Era só isso, meu muito obrigado e boa noite. Convidamos todos para a próxima sessão na segunda-feira. Agradecer a presença do Barbosa, né? Seja sempre bem-vindo, Michele, e as companheiras que sempre estão presentes, a Helena, Eliette e a dona Cleide, que estão sempre assíduos nas sessões. Boa noite e muito obrigado a todos.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, como membro da Comissão de Transporte Escolar, tenho mantido contato quase que diariamente com a secretária e todos os membros da comissão, e o transporte escolar está praticamente solucionado. Hoje foi liberado um micro-ônibus que vai fazer o transporte escolar na linha Japuranã. Acredito que amanhã cedo vai ser feita a vistoria, e aí o único local ainda que não vai, que o transporte não vai ter início é da comunidade Santa Clara até a escola Tancredo Neves, que aquele que foi contratado emergencialmente, porque a licitação deu deserta, está em busca de uma Kombi para fazer essa linha. Então, praticamente, a questão do transporte escolar está toda coberta por meio de licitações e, no caso dos assentamentos, por meio de uma contratação emergencial até que se faça uma nova licitação, porque a anterior, a última que foi feita, deu deserta. Né? Quero falar aqui também de um problema que é recorrente na Avenida Rio Arinos, que é a carga e descarga em horário indevido. Caminhões fazem carga e descarga no período comercial, o que impede o fluxo do trânsito. Hoje mesmo, era uma hora da tarde, eu subindo a avenida, um caminhão parado no meio da avenida, impedindo o fluxo numa segunda-feira, quem sabe que o fluxo bancário é bem grande. Então é importante que o próprio comerciante que recebe o seu produto saiba que carga e descarga tem que ser feita depois das 17h30 ou antes das 7 da manhã. Né? Não basta ter lei, é importante que as pessoas sejam educadas a cumpri-las. E aí a fiscalização tem que atuar para que se garanta o fluxo do trânsito, pelo menos aqui na parte central da cidade. Em Cuiabá, né, nós tivemos boas notícias, como os vereadores já frisaram, e o vereador Léo sabe que esse convênio de 2009 foi uma das primeiras coisas que me interessou nessa casa, porque é o Jardim Paranaguá, um bairro vizinho de onde eu moro, eu frequento aquela comunidade e a cobrança da população daquele bairro, que é o mais antigo do município de Juara, é muito grande. Então, vê uma esperança de que finalmente aquelas ruas que faltam no bairro serão asfaltadas, é muito positivo. Eu acredito que agora nós vamos ter êxito e, como o vereador Flavinho bem disse, esse foi um trabalho conjunto da Câmara de Vereadores, do Prefeito Municipal, em busca do objetivo comum, que é a melhoria para a população de Juara. Serão contempladas várias ruas no Jardim Paranaguá, muitas ruas também no Alvorada e algumas ruas do centro. E estamos aí na expectativa do lançamento, do reinício dessa obra, né, que é um convênio de 2009, então completamos aí 10 anos de execução de um convênio. Também quero falar que na nossa visita, o secretário de infraestrutura, o Marcelo, ele falou da licitação do transporte intermunicipal. Né? Apesar da Verde ter entrado com uma liminar para impedir essa licitação emergencial, ela ocorreu nos dias 26 e 27, e ele disse que algumas empresas recorreram, mas no mais tardar, até o final de abril nós vamos ter resultados e boas notícias para Juara, porque foram licitadas o serviço básico e o diferenciado. Então nós vamos ter empresas atendendo aqui com leito, semileito, a preços muito menores do que o praticado pela empresa Verde. Sem sombra de dúvidas, essa também é uma boa notícia para a população juarense. Nós, quem mora aqui há muito tempo, sabe que esse monopólio de uma única empresa oferecendo um serviço caro, né, prejudica muito o nosso acesso à capital do Estado. Boa noite e até a próxima sessão na segunda-feira que vem.
Próximo vereador, vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-vereador Carlos Nunes, companheiro, obrigado pela presença, obrigado pela presença dos servidores públicos. Parabenizar a mesa diretora, presença da pessoa do presidente, vereador Flávio, vereador João, vereador Euliane, todos os vereadores, da questão da transmissão ao vivo. Isso é muito importante, levar a informação, né, do Poder Legislativo direto para o... Eu vou liberar essa parte para você, presidente, mas eu não poderia, não, porque as informações que eu tenho que passar são muitas. Mas, presidente, dá mais 5 minutos para mim depois.
Só quero fazer sugerir pelo presidente que vamos divulgar o site certinho da Câmara, todos os colegas vereadores, fazer um adesivo, colocar no carro, e a gente fazer uma divulgação por site também, ou por... Só isso, vereador. Obrigado, vereador.
Beleza, João. Quero aqui fazer uma cobrança do Executivo a pedido da nossa servidora Tainara, presidente da Associação Anjos de Quatro Patas, né? Que o prefeito municipal pague a emenda deste vereador que está no orçamento para estar colaborando com a associação que tem passado por dificuldades. Vereadora Mata falou a questão do transporte escolar. Eu fico feliz, vereadora, você como nossa representante lá na comissão, está passando, que está sendo resolvida a situação. Essa semana estive lá na Fazenda Rainha do Vale e estava 3 dias sem estar puxando, porque o veículo tinha quebrado, até o rapaz falou assim, ah, deve ter desistido, porque a estrada está muito ruim, ele deve ter desistido, porque está acabando com o veículo dele. Então tem que também arrumar as estradas. O vereador Salvador falou da questão dos terrenos sujos, tem uma lei do vereador Léo Boy, realmente, que teria que estar fazendo a limpeza, autuando as pessoas e também lançando no IPTU. Mas sempre falo nessa tribuna aqui, o que a gente tem que fazer também é a parte nossa. Parte nossa, os terrenos da prefeitura, tem que ser limpado primeiro, né, Carlos? Porque não adianta a gente ir lá fazer a cobrança dos moradores se não estão fazendo a nossa parte, que seria os terrenos da prefeitura. Este vereador até recebi muita reclamação e até passei na reunião já do conselho, estive representando lá o nosso vereador Flávio, né, que é o representante do Conselho do Meio Ambiente, da questão de defensivos agrícolas, da aplicação aérea. Muitos estão reclamando, pequenos produtores rurais, procurando que está tendo prejuízo com suas frutas, hortaliças. Isso realmente é muito complicado, mas como nós estamos no início dessa mudança de pecuária para lavoura, dá para fazer esse trabalho de conscientização, que quem vai fazer a aplicação, fazer de forma correta, ter cuidado com a questão de deriva, que realmente traz prejuízos para pequenos produtores. Então tem sido procurado muitos, inclusive tem passado lá para o INDEA, passado para a Secretaria de Agricultura as informações, para o pessoal estar procurando e tendo resolver essa situação. O vereador Salvador falou daquela questão de calçadas, muros, até vi Prefeitura de Várzea Grande inovando, colocando agora, a partir já desse ano, o IPTU regressivo. Todo mundo fala do progressivo, que vai aumentando. O deles vai ser o regressivo. Quem fazer muro e calçada vai diminuindo a alíquota. Então a Prefeitura de Várzea Grande está inovando. Poderia também ser pensado para nossa cidade, conversar com o prefeito e ver se todos nós conseguiríamos fazer esse intermédio com ele, ver se Juara também tem condição de abraçar. Quero aqui parabenizar o deputado Eliseu por ter entrado com ação de constitucionalidade no TJ contra a lei que foi aprovada no mês de janeiro, contra os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, da questão de vincular a RGA, ou seja, a recomposição inflacionária, à receita. Isso realmente é inconstitucional, que a Constituição não vincula a questão da RGA. Quero também informar que a Confederação dos Servidores do Brasil, onde meu sindicato faz parte, sou delegado do sindicato Sintap Mato Grosso, também o sindicato Sismus, também acredito que está afiliado na SERB, entrou no Supremo Tribunal Federal também, questionando a constitucionalidade da referida lei do Mato Grosso. A ministra já solicitou da Assembleia do Mato Grosso e também do governo do Estado, deu 10 dias de prazo para eles se manifestarem no processo. Vereador Hélio falou muito da questão que o pessoal, de certa forma, cobra muito pesado os vereadores, mas é dessa forma, porque realmente, aula começando no meio de maio, transporte escolar quebra, não faz o trabalho paliativo. O vereador Uliano foi muito feliz, ninguém está pedindo agora que faça patrulhamento, mas que pelo menos dê condição de passar a compra do transporte escolar, chegar lá na comunidade, chegar, o cara conseguir tirar a sua madeira, João, quando você fala que o madeireiro coloca a carga muito pesada. Eu sempre defendi madeireiro aqui, pelo fato que ele entra com um projeto de manejo na SEMA, demora 4, 5 anos para conseguir um projeto de maneira para ele trabalhar, mas ele tem que ficar o ano inteiro com seus servidores lá. Ou seja, quem penalizado é o servidor, não é o empresário. Outro assunto que tem sido discutido em várias câmaras municipais, e eu estou achando esse poder legislativo muito quieto, esse vereador sempre tem falado, a vereadora Marta já falou, sobre a questão da reforma da Previdência, que foi protocolada pelo governo federal. Vários municípios já fizeram audiência pública, porque o governo federal não mandou, respeitando os regimes próprios de previdência. A reforma lá, mesmo que pegue o regime igual do Juara, que está com as finanças saneadas, ela está sendo pegada, do Estado de Mato Grosso também. Ou seja, é para todos, retirada de direitos, diferença absurda entre a questão dos civis e militares. Sabemos que cada um tem as suas atribuições, mas não pode ser uma diferença absurda. A reforma do jeito que ela entrou lá, ela está sendo comparada com a lei do sexagenário, ou seja, que o escravo com 60 anos ele ganhava sua liberdade. Mas nenhum chegou com 60 anos para ganhar a liberdade. E a mesma coisa da reforma da Previdência, que o servidor raramente vai chegar para conseguir aposentadoria, ou seja, aposentado depois que morreu não vai servir para nada. A questão dos idosos, pegando, baixando o valor de R$ 998 para R$ 400, ou seja, se nós não fizermos audiência pública, se nós não pressionarmos os nossos deputados federais e senadores, nós vamos estar sendo covardes com nossos servidores públicos, tá, Léo? Com todos, principalmente do município, que é aqui que nós estamos representando. O vereador João falou da questão da Rua Paraguai, tem duas indicações desse vereador, João, realmente aquilo está vergonhoso. Questão da Avenida Brasil, lá no final dela, no Jardim América, também colocaram até umas pedras lá, porque o asfalto estava acabando. Na Avenida Walter Lauro, eu quero agradecer ao prefeito que eu tinha solicitado aqui que incluísse os canteiros, já tinha sido solicitado na legislatura anterior junto com o vereador Léo Boy, porque realmente aqui lá estragavam muito o asfalto daquela avenida, então foi incluído também, né, para estar fazendo o asfalto lá na recuperação, que não tinha asfalto. Quero fazer um pedido para os colegas vereadores assinar junto com este vereador um ofício também à deputada Janaína, cobrando lá do governo do estado, através do próprio Otaviano Pivetti, que deu essa abertura, a questão também do fortalecimento da Unemate, que também fazia parte das emendas do deputado Oscar Bezerra, que seria o curso de agronomia, que já está em funcionamento, mas tem que ter os recursos para o Unemate para dar conta de continuar o curso, e também a questão do curso de direito, foi a solicitação que o pessoal pediu. E quero também já parabenizar a AIS, que colocou a pesquisa para estar vendo que curso ela pode estar aumentando no seu empreendimento. Quero parabenizar também a deputada Janaína por ter assumido a presidência da Assembleia, esse vereador que sempre tem mantido sempre a sua coerência, ou seja, sempre falei muito isso, votei e pedi voto para o deputado Oscar Bezerra, mostrando que Juara precisa da sua representatividade, precisa ter força política, perdemos com isso, perdemos um deputado da nossa região, muitos nos cobram, a gente vai tentar cobrar dos deputados que vieram aqui, pegaram 5 mil votos e foram embora, que esses não aparecem mais aqui. Daqui a 3 anos e meio eles vão voltar aqui e pedir novamente voto para a nossa comunidade. Para finalizar ainda, queria falar sobre um ofício que eu fiz um, depois não tive resposta, fiz outro. O vereador Salvador, na época, pediu a resposta desse ofício também, que passasse para ele, sobre a questão que vários empresários tinham nos procurado, falando que colaboraram lá na avenida, no recapeamento, né, o CBOQ das avenidas Arinos e Ayrton Senna. Eu recebi a resposta da prefeitura, colocando que lá foi arrumado pelo Estado, através da emenda do deputado Oscar Bezerra, e com 60 mil de contrapartida do município. Eu fiquei preocupado, porque um dos empresários é o Rui, lá do supermercado Paraty, e nos colocou que ele, na época, colaborou. A gente fica triste, porque se não passar quem colaborou, muitas vezes a pessoa não vai nem querer colaborar novamente quando o município sempre vai lá pedir, né? Sempre faz o pessoal colocar a mão no bolso. Então a gente tinha que pedir mais informações para saber realmente quem mesmo que ajudou para nós estar parabenizando aqui neste Poder Legislativo. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Gostaria de convidar a vice-presidente para que assuma essa presidência, para que eu possa me dirigir à tribuna, por gentileza. Senhora presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu só venho a estas considerações finais. Os colegas padres já relataram um pouco da nossa ida, nossas idas e vindas a Cuiabá, onde nós, graças a Deus, Chico, aí nessa parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo Municipal, nós tivemos aí um resultado positivo e muito bem positivo para o município de Juara. Claro que também externar um resultado positivo das nossas idas a Cuiabá, Marquinhos, a todo o Vale do Arinos, Salvador. Porque aquela vinda, Flavinho, do vice-governador do estado de Mato Grosso, Piveta, aqui na região do Vale do Arinos, em Porto dos Gaúchos, também foi fruto das idas dos parlamentares de nossa ida à capital do estado de Mato Grosso. Claro que os vereadores relataram aqui algumas situações, eu gostaria de destacar também que foram aí acertadas e consagradas aquelas negociações e acertos de conversas com o secretário da Sinfra, Marcelo, e também o Otaviano Piveta. E sempre na companhia, nos auxiliando, a deputada Janaína, o qual aqui eu gostaria de agradecê-la, porque todas as oportunidades que nós estamos em Cuiabá, na primeira ligação ela já atende, já está à nossa disposição e tem nos acompanhado em todos os órgãos do governo do estado de Mato Grosso, onde nós conseguimos aí essa questão aí da revitalizar esse convênio do Parque Alvorada, convênio Jardim Paranaguá e algumas ruas aqui do município de Juara, que foi um abrigo, uma novela, desde 2009, que o prazo dele se finda agora em junho, mas nós conseguimos aí com o Marcelo, com o Piveta, com o governo, Mauro Mendes, essa contrapartida de R$880 mil, que será paga mediante as medições. Claro que nós dependemos também de um outro processo da Caixa Econômica Federal, que isso fica bem claro, que houve o certame, a licitação em dezembro, a prefeitura encaminhou esse processo para a Sinfra, mas infelizmente a prefeitura ela não acompanhou, ela encaminhou o processo em dezembro para a Sinfra, houve uma mudança de governo, secretariado e servidores no estado de Mato Grosso, a prefeitura deveria ter acompanhado de que forma que estaria esse processo, ela não acompanhou. Não acompanhou, e esse processo, infelizmente, ele não apareceu na Sinfra. Nós temos o protocolo, mas aqueles servidores e aqueles secretários da época, do ex-governador, foram exonerados e saíram da CINF. Então, infelizmente, por isso que aconteceu esse pequeno problema na Caixa Econômica. Onde, ainda bem que nós fomos a Cuiabá, entramos em contato com a Caixa Econômica e lá não tinha nada, nenhuma documentação. E esse processo ele tem que se encerrar. Pela lógica, como foi falado pelo Joelson, que nos atendeu, no Salvador, na Caixa, que teria que ser concluída essa obra do Jardim Paranaguá e o Parque Alvorada em junho, não se iniciar em junho. Mas nós dependemos aí, o prefeito encaminhou novamente o processo para a CINFRA e também encaminhou para a Caixa Econômica Federal, onde estarão aí avaliando todo o processo e aí sim darão a ordem de serviço para que a empresa venha para o município de Juara. Acredito que, segundo o Joelson e também sua equipe, não vai tardar aí 10 dias, Deus quiser, a empresa estará iniciando as obras aqui no Jardim Paranaguá e no determinado bairro, Parque Alvorada. E também conseguimos também aí esse acordo com ele, ele já decidiu e disse que vai já fazer esse depósito de 1,5 milhão aí para recapear a Avenida Rio Grande do Sul e terminar a Avenida José Alves Bezerra. Foi essa reclamação que os vereadores estão fazendo aqui agora, lá na Avenida Brasil e também a Avenida Dante, né, Carlos Nunes? Que infelizmente, principalmente, onde se termina a Avenida Dante, no Porto Seguro, que tem aquela situação lamentável lá de sentido e acesso a Águas Claras, que tem que ser urgentemente arrumada pelo Poder Público Municipal. A Luiane também disse aqui, quando ela se referiu ao ex-governador Pedro Taques, e falou de uma situação que nós já falamos todas as reuniões para a própria Janaína, também para o Piveta, inclusive para a equipe do Piveta, inclusive eu quero aqui cumprimentar o Adair, que é seu chefe de gabinete, que é um gargalo do município de Juara, do Vale do Arinos, que é a questão do médico legista aqui para o município de Juara. Médico legista toda vez se fala que se vai sair, se vai resolver, mas na verdade nós estamos sempre sendo enganados, como a vereadora já relatou aqui. Porém, com a nossa conversa lá no início do ano com o Piveta e com seus assessores, inclusive com o Okada, que é o representante deste órgão, já saiu do papel, já foi na procuradoria, já está encaminhando. Aí, então, provavelmente, em breve nós teremos aí, sairá do papel o médico legista. Embora não será contratado um profissional exclusivo para ser o médico legista, mas sim será remunerado por serviço prestado. O que é interessante e é uma das prerrogativas do governo do estado de Mato Grosso, que vai estar realizando, então, resolvendo esse problema nosso. Nós já pedimos aí urgência e o Adair falou que vai estar acompanhando o caso. O Piveta colocou toda a sua equipe da vice-governadoria para resolver esse problema para o município de Juara e também para o Vale do Arinos. Eu gostaria também aqui de parabenizar o vereador Flavinho, que está representando Juara e o Vale do Arinos na UCEMAT, União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, onde foi empossado, nós estivemos lá prestigiando sua posse na União das Câmaras do Estado de Mato Grosso. Gostaria, vereador, que você levasse aí as reivindicações, não só de Juara, mas sim do Vale do Arinos, que são praticamente as mesmas, para que possa fortalecer aquela instituição junto aos órgãos públicos do Estado de Mato Grosso. E quando você disse que, vereador, também referente ao Jardim Floresta, que nós temos algumas reclamações, por incrível que pareça, eu também recebi essa reclamação de moradores que disse que reclamaram da prefeitura, questão de iluminação pública, limpeza, pavimentação asfáltica. Me parece que a chefe de gabinete, Cida Félix, oficializou a associação, né, Flavinho? Os moradores, de que o Jardim Floresta, que é um bairro que todos sabem que é ali do lado do Adorada, que é nosso, que está no município de Juara, não, ele não pertence para Juara. Um bairro que as pessoas já estão pagando seus impostos, que as pessoas pagam recurso de iluminação pública, nós tivemos essa audácia, essa coragem de dizer que um bairro dentro do perímetro urbano de Juara, consolidado, não pertence ao município de Juara. E aí eu digo o seguinte, nós temos que fazer e falar como disse o Piveta, como disse o Marcelo. Nós temos que parar de mimimi, temos que parar de reclamar e temos que assumir Juara. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. O Poder Legislativo e o Poder Executivo Municipal têm que assumir as nossas responsabilidades. Nós temos ruas ruins, nós temos ruas pavimentadas péssimas, nós temos não pavimentadas mais péssimas ainda, temos pontes ruins, temos estradas ruins. Mas é nossa casa. Não importa se são ruas municipais, estaduais, nós temos que assumir as nossas escolas, Marta, como você disse aqui há pouco. Nós não temos que assumir só o município, que também praticamente nem escola nós temos. Nós temos que assumir também as escolas estaduais, porque está aqui dentro, são nossas crianças, nossos jovens, nossos professores e nossos cidadãos que estão trabalhando nessas escolas e precisam dessas necessidades. Então, nós temos que assumir sim. É lamentável, infelizmente, o Executivo Municipal. Não, o projeto de criação, o vereador Salvador está perguntando se foi aprovado o bairro aqui no Poder Legislativo. Não, é uma emenda nossa, né, Chico, da legislatura anterior, que antes desse projeto nosso, que ela teve validade a partir dessa legislatura, os loteamentos no município de Juara não passavam pelo Poder Legislativo, era apenas ao crivo do Poder Executivo. Claro que ele é lá, só, porém agora o Poder Executivo aprova e passa para apreciação do Poder Legislativo. Isso nós já tivemos aqui um exemplo que no Poder Legislativo, Salvador. O Executivo Municipal encaminhou 2 loteamentos para a Câmara Municipal, inclusive já aprovado pela sua equipe técnica, e onde os vereadores foram fazer o levantamento, senhores foram fazer o levantamento, constataram algumas irregularidades que não estavam seguindo o plano diretor, embora já passaram pelo técnico, aí o executivo encaminhou o ofício que iria retirar para melhor análise. Quer dizer, então esse é o problema que está acontecendo no município de Juara. Nós temos o loteamento lá no Jardim Floresta do Salvador, está dizendo que agora temos casas financiadas, vereador Frávio. Como que ele não existe? Como que no município de Juara? Como que, que uma instituição financeira vai lotear uma residência, Salvador? Muito bem lembrado. Sem escritura. E como que se faz escritura se não passa pela prefeitura? Então, cara, infelizmente, nós temos sim que assumir, Juara, temos que assumir as nossas responsabilidades. Outra situação que eu gostaria de informar aos colegas pares, e aqui está o ex-vereador e diretor Carlos Nunes, é o único no momento que está representando o Executivo Municipal, o nosso ex-colega de serviço Aparecido Cardoso deva estar assumindo lá a coordenadoria da imprensa, mas no momento não temos o conhecimento dessa nomeação, mas o Carlos Nunes. E eu gostaria de avisar os colegas vereadores. Já aconteceu uma situação deselegante entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo aqui nas sessões anteriores, onde nós estamos falando aqui agora dessa harmonia que estamos tentando caminhar de mãos dadas com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, onde tudo a gente tenta sentar com o prefeito para ver o que é melhor para a população do município de Juara, porque vocês, vereadores, nós, vereadores, somos os termômetros aqui da população do município, somos nós que a população tem procurado no dia a dia. E o que aconteceu? Teve um projeto do vereador Salvador e do vereador Chiquinho, que já foi conversado com o prefeito, já na tramitação do projeto, que estaria executando esse projeto, que é referente àquela bolsa para AGES, e foi para lá e o prefeito, infelizmente, sem comunicar os vereadores antes, claro que é uma prerrogativa do prefeito, não preciso comunicar, mas eu estou querendo dizer aqui uma questão harmônica entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Entrou com a DIN. E hoje, pela minha surpresa, o nosso assessor jurídico, Gisle, nos apresentou também que o prefeito entrou com duas ADINs. É por isso que eu estou vindo aqui nesse momento passar essa informação para os colegas. O prefeito entrou com mais duas ADINs, sem vocês terem o conhecimento. Inclusive, projeto da autoria desse vereador. Um é o projeto de lei complementar 170 de 2018, onde diz o seu artigo 137A. Olha bem, Marta, que você também foi solicitada por servidores nesse caso. O prefeito está querendo entrar com a ADIN para tornar sem efeito essa lei, porque ela foi promulgada pelo ex-presidente João Rissotti, porque o prefeito perdeu o prazo na época. Não foi nem sequer ele vetou, ele perdeu o prazo e o presidente, pela prerrogativa que tem o Poder Legislativo, promulgou. Ele quer vetar, quer cancelar essa lei. Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência a redução da jornada de trabalho de 50%. Isso é uma lei do Estado que foi aprovada também, que eu tenho aqui, que os servidores nos procuram, a Marta sabe disso, procurou também. Tem servidores que têm filhos com deficiência e não tem condições, depende da mãe para se locomover. E o Estado fez essa lei, a União fez essa lei, por que não o município de Juara não fazer essa lei? Nós fizemos a lei, foi tudo acordado, me parece, Tainara, que hoje o prefeito cedeu, atendeu essa servidora, porém chegou essa notícia que ele entrou com a ADIN para cancelar. E o pior, a outra ADIN. A outra ADIN que o prefeito está entrando, o que eu fiquei surpreso. Na semana retrasada, salvo engano, o prefeito convidou a vereadora Marta, o vereador Hélio Castão e o vereador João do Hospital, atendendo aquela emenda impositiva lá na escola do Jardim Califórnia. Parabéns, prefeito, que tomou essa atitude e que tem que atender, que é uma emenda também nossa, lá de 2015, e que está na Constituição Federal, está na Constituição do Estado. São as emendas, e são esses valores que nós acabamos de falar aqui agora, do ex-deputado Oscar Bezerra, ex-deputado Riva, Janaína, que são emendas parlamentares que têm ajudado os municípios do Estado de Mato Grosso e Juara. E as câmaras de vereadores, nós fomos o primeiro município do Brasil a instituir ela, e que vários outros municípios, né, Chico, brasileiro copiou, nossa, e quase todo o Estado de Mato Grosso copiou as emendas parlamentares, e que nós sabemos, Flavinho, porque nós, o vereador estava em Cuiabá, que todos os vereadores estão felizes com seus prefeitos, porque estão atendendo as emendas impositivas. Vai lá e sabe o que precisa do Jardim América, fala que precisa do Cruzeiro do Sul, sabe o que precisa do Parque Alvorada, sabe o que precisa dos assentamentos. São os vereadores que sabem, então eles fazem aquela emenda impositiva e de apenas 1,2% para que o prefeito atenda. Infelizmente, o prefeito de Juara, até o momento, nenhum deles tiver a capacidade de atender aquela lei orgânica. Quando, pela muita surpresa, colegas pares, o prefeito está entrando com a DIN para revogar a emenda à lei orgânica número 12 de nossa autoria, de minha autoria, que é referente às emendas impositivas no município de Juara. Pasma! Um absurdo! A emenda que foi feita, que está aí, que está nas peças orçamentárias, que nós já discutimos com a população do município de Juara e que vem atender diretamente a população. Todo cidadão juarense, se quiser, pega as emendas parlamentares dos vereadores, que deve estar publicado no site da Câmara, tem aqui com cada vereador, são todas as emendas que vai atender no coletivo do povo de Juara. São todas as emendas que vai atender quem de fato precisa. Olha os vereadores que eu citei aqui agora, estão atendendo a escola Jardim Califórnia, que estava uma vergonha nas nossas escolas, que nós não temos escola. Os vereadores todos falam, eu tenho aqui emendas que eu fiz, tem aqui, além de atender o Nemate, o Flavinho, Serve e Crava, que já atenderam, atenderam algumas. Nós temos aqui para o Distrito da Paranorte, Marquinhos, que a gente manda. Tem várias emendas para a Escola Pingo de Gente, que a Marta já fez ano passado na educação, que eu indiquei esse ano, tem para a Escola Cantinho Mágico. Agora, infelizmente, o prefeito não atendeu e ainda vem entrar com a ADIM querendo cancelar as emendas impositivas. Então eu gostaria, Carlos Nunes, que você levasse essa mensagem, aparece, se você for nomeado a partir de amanhã, leve essa mensagem ao prefeito, que venha conversar com o vereador, não deixe acontecer esse tipo de coisa, porque o poder legislativo está aqui aberto, está indo, está querendo caminhar de mãos dadas com o Executivo Municipal, para que nós possamos ajudar ao progresso, ao desenvolvimento do município de Juara e trazer paz e tranquilidade para o nosso povo. E de que forma? Atendendo na saúde, na educação, na infraestrutura, e é o que está precisando aqui para o município de Juara. Para finalizar, só deixo, informo os colegas vereadores também, não vou relatar aqui agora da forma que foi, mas o Executivo Municipal nos respondeu agora, há pouca tarde, aquele requerimento onde nós solicitamos aquele recurso que é oriundo do ISSQN da usina de Alta Floresta, aí mais de 3 milhões e 100 mil reais, que foi, deu entrada na prefeitura, no mês 11 de 2018, e também informando aí onde foi aplicado esse recurso. Depois eu estarei passando, claro, aos colegas vereadores e também estarei informando a população do município de Juara oficialmente onde foi aplicado esses mais de 3 milhões e 100 que são oriundos da usina do complexo ali, a Piacás de Alta Floresta. Obrigado, senhora presidente, e agradeço a todos os vereadores.
Gostaria de convidar o vereador Leo Boy para que assuma novamente a presidência.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria nesse momento de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 8 de 4 de 2019, aqui nesse plenário, às 19h30. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Desejo a todos uma boa noite e vão com Deus. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão.